Rádio Coração apresenta programa Paz no Trânsito. Patrocínio
Centro de Formação de Condutores Grand Prix. Primeira habilitação, mudança de categoria, inclusão carro moto, renovação da CNH e muitos outros serviços de qualidade. Autoescola Grand Prix, Unidade 1 e 2, em Dourados, matriz na Rael Bonfacker 2681. Centro, fone 3422-0824.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter.
4:07, 4:07. Programa Paz no Trânsito.
Cidade à noite amando estrelas e
E hoje o Paz do Trânsito vai ter assunto importante aqui. Continue ligado, não saia daí, queremos contar com você, sua audiência. Juscelino, boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, Osair. Nós estamos aqui mais uma semana, graças a Deus. Osair, antes que eu me esqueça, quero agradecer o pessoal lá da Destaque Vistorias, tá? Que se colocar aqui à nossa disposição e que sempre tem colaborado. Eu fui lá e compraram as carteiras da gente aí, então tem que agradecer. Então,
parabéns para eles.
Obrigado.
Hein?
E estão sempre na audiência, isso é importante, né?
E
então,
o show aí, de prêmios, você sabe que é para fortalecer a rádio, né?
É para fortalecer
então,
a nossa
programação
rádio.
Então, para a programação nunca parar.
Não para, graças a Deus.
Certo. Juscelino, você como pai, você como um homem do poder do setor público, essa notícia que veio da escola hoje em Suzano, essa tragédia, muitas pessoas estão perplexas. Qual que é a sua palavra nesse momento? Porque as pessoas ficam decepcionadas, outros ficam com ódio, tem tantos tipos de sentimento. Mas e daí?
Osair, é um momento de profunda tristeza. Só que mesmo diante de uma tragédia dessa, nós temos que tirar as lições. Infelizmente, tá? Nós temos que tirar lições, porque isso é tudo um conjunto de coisas. Eu acompanhei desde o começo, que hoje eu estava de licença, tô em tratamento, e eu peguei essa notícia logo cedo e estava acompanhei vários jornais, fui nas redes sociais também, fui dar uma olhada, e aí você começa a analisar os fatos. E nesse tempo de quaresma, onde nós estamos esse ano falando sobre a fraternidade e políticas públicas, aí você começa a ter um entendimento maior sobre isso
e vê que está faltando muita coisa.
Está faltando. Por que, Osair? Vamos analisar o perfil de um desses que cometeram essa barbárie. Aí você fica pensando, meu Deus, por que isso? Apesar que hoje nos meios sociais se fala cada baboseira, né?
É triste.
É triste. Tem gente que tem a capacidade de pegar um ato desse e tentar politizar.
Isso é muito grave.
Isso que dói, machuca, arrebenta. Eu vejo isso com maldade tamanha, tanta quanto o ato que a gente vê acontecendo. Porque se mata de muitas formas. Se nós estamos sofrendo junto com as vítimas, né? E também a gente vê a questão de quem causou isso daí, o que que leva uma pessoa a fazer isso. Eu estava vendo a situação de um desses jovens. Diz que a mãe de um desses diz que ela vive na rua. Ela é dependente química, acho que é usuária de crack. Ela vive na rua. Ele foi criado pelos avós, um deles. Foi criado pelos avós. Parece que recentemente, faz pouquinho tempo, já faleceram. Acho que faleceu agora.
É muito trauma na vida
É egresso da Fundação Casa Antiga Febem. E a gente sabe, infelizmente aqui, ó, eu sou assistente social, vou falar. Eu já arrumei até às vezes dentro do próprio conselho, às vezes eu arrumo até umas discussões. Porque eu vejo que, infelizmente, as nossas políticas públicas que vêm acontecendo no nosso país, beleza, saiu tantas pessoas da pobreza, disso, daquilo. Bem, a gente que teve no meio, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe, infelizmente, a gente só vê porta de entrada. Acaba levando o povo, dentro da maioria das nossas políticas, como se fosse um curral onde você junta o gado. Tem aquela entrada, a saída é para o matadouro. Infelizmente, isso eu falo até como um desabafo aqui. E até eu conclamo aos nossos amigos assistentes sociais que lutássemos por um novo período de reconceituação. Porque lá nos primórdios do serviço social, quando a igreja, que graças a Deus nasceu dentro da igreja, praticamente dos Vicentinos, começa ali com Frederico Ozanam.
Sim.
E aí surge as Damas da Caridade. Ali foi a porta para o surgimento do serviço social. Aí teve aquele rompimento. Teve esse movimento de reconceituação. Aí adentrou-se dentro do serviço social ao marxismo. Tudo dentro da ideia marxista. Foi válido? Foi válido, lógico. Lógico, porque aí surgiram as políticas públicas. Só que, qual que é o mal nosso no ser humano? A gente politizar as coisas e sempre levar muitas vezes para o lado partidário. Isso não é bom. Nós temos que olhar o lado humano, o lado de olhar no outro, a pessoa de Jesus, sabe? Eu estou vendo aqui essa revista Ela está fantástica. Você pega esse artigo do padre Bruno Florindo aqui, parece-me é tempo propício para deixar o egoísmo. E ele fala aqui, na cruz que Jesus sente, sede do amor de cada um de nós. O apóstolo Tomé reconheceu Jesus como Senhor e Deus quando colocou o dedo na ferida do seu lado. Sabe, isso dá para você meditar aqui, coisas fantásticas. Colocar o dedo na ferida. Que ferida que é hoje? Olha essas feridas dessas políticas públicas.
Da sociedade, né?
É. Olha essa ferida aí desse jovem que, vamos dizer, que foi uma vítima também desse sistema maligno e maldito que é o próprio ser humano que cria. E que nós, através do amor, através de tudo que Cristo passou na cruz, nós teríamos capacidade, temos capacidade de mudar. Compete a nós. Compete. Então, é como até quase um desabafo, até desculpa aí se eu saí.
Não, mas eu gostaria de tivesse uma reflexão mesmo sobre o assunto.
Isso está me incomodando desde cedo.
Tá certo. Muito bem, levanta um pouquinho a música, eu volto falando com o Ferruzi.
Agora a paz, esse grito eu não vou calar, como não calo o coração. Paz, nós queremos paz, quem deseja faz acontecer.
Muito bem, 4:14. Ei, meu amigo Ferruzi, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais
Boa
novo
tarde.
Contribuinte da Rádio Coração.
Opa.
Também. Juscelino que vende cartela, outro que entra contribuinte. E a rádio vai se fortalecendo a cada dia. Parabéns.
Amém. Com muito orgulho e muita honra, contribuinte.
Tá certo.
E convido a todos, viu?
É isso
a todos
mesmo,
nossos
né?
ouvintes
Aproveita
aí,
convite,
né?
Isso.
Que possam ser um contribuinte da rádio. E afinal de contas, seria um contribuinte da palavra do Senhor.
Exatamente.
Que sempre estamos aqui. Em nome de Deus, né?
Tá certo.
Em nome de Deus falando e tentando auxiliar a cada um da melhor forma possível. Falando nisso, só para fazer um gancho.
Adendo
na palavra.
Na fala do Juscelino. Eu ia perguntar para você.
Opa, então já estamos sempre em sintonia, né?
Não pode deixar os dois, tem que trazer a sua reflexão.
O Juscelino fez uma fala importantíssima, que é referente à politização desta situação. O Brasil, eu vejo muito a politização da desgraça. Sempre que acontece algo ruim, dá-se um jeito de jogar nas costas de alguém. Então acho que a gente precisa parar um pouquinho para e refletir se isso daí não está aumentando o problema. O problema já existe. O ideal é que se faça o preventivo para que não exista.
Isso mesmo.
Já aconteceu, então não vamos agravar o problema. Vou citar dois extremos que hoje já chegaram a mim. Um foi que se funcionários da escola estivessem armados,
nossa,
poderia ter impedido a ação. O outro comentário extremo, bem feito, olha que fala, isso é que dá a liberar as armas.
Ah, mas essa lei não foi nem aprovada.
Não foi mexida, até porque essa lei, nunca, a arma nunca foi proibida de comprar. A arma, ela tem regras para serem adquiridas.
Não
é qualquer pessoa.
Arma, né?
Não é, mas a arma não é proibida com sua compra, ela é permitida. Ah, mas você não pode portar. Não, também não é assim. Você pode portar. Porém, você tem requisitos para que você adquira a sua arma e requisitos para que você possa portar a sua arma. E a população muitas vezes confunde a posse com o porte. O portar é trazer consigo.
Certo.
A posse é você comprar e deixar na sua casa a arma registrada certinho, tá? Então, gente, reforçando o comentário do Juscelino, vamos cuidar para não aumentar o problema. Porque às vezes eu faço um comentário contigo e aí você vai ficar chateada comigo porque você pensa de outra forma. E a gente vai estar divergindo e às vezes até extremando também na divergência.
Muito bem, 4h17, levanta a música e voltamos com o nosso entrevistado de hoje.
Na cidade à noite, amando estrelas e luar, quero ver numa criança esperança refletir, um sorriso me fazendo crer, essa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora paz, esse grito.
E quando são 4h18, o meu amigo Ferruzzi, Juscelino, quem
Oi.
Vocês trouxeram hoje aqui?
Hoje nós trouxemos um camarada que há tempos a gente estava querendo trazer.
Falar, vocês já falaram muito.
Já falamos dele algumas vezes.
Até aqui, né, Ferruz?
Até aqui nós já falamos. Até aqui nós já falamos dele. Faz tempo que a gente está assim, vamos dizer, ensaiando um namoro aí, né? E finalmente concretizamos o nosso amigo aqui, o nosso irmão, Flávio Melgarejo, né? Que eu achei que fosse até parente de um grande amigo meu, né? Mas infelizmente não é, mas a conduta é similar. Pessoas íntegras, pessoas direitas, pessoas de bem e do bem.
Tá certo. Flávio, chega pertinho do microfone. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, obrigado.
Ô Flávio, você, qual é a sua profissão?
Eu sou tecnólogo em radiologia, me formei aqui na Unigram mesmo, mas em especialização tenho outros cursos. Um dos primeiros que eu fiz foi na Escola de Bombeiros em Porto Alegre e lá tinha um curso na época que se chamava de atendimento de emergência, em um grupo chamava de paramédico. Esse curso me preparou para trabalhar nas ruas, diretamente nos acidentes. Antigamente Sim. não tinha o SAMU no sul e o corpo de bombeiros que fazia o atendimento o pré-hospitalar.
É lembrável isso. E hoje, você atua onde?
Eu trabalho hoje com radiologia no HU da UFGD e na UPA aqui de Dourados.
O que é radiologia?
Perfeito. Quando a gente fala em radiologia, vem várias ideias na nossa mente. Muitas coisas nos confundem. A população hoje, desculpa me prolongar um pouquinho mais nessa resposta, porque eu considero como de extrema importância. Inclusive, é o tema do meu mestrado. É fazer com que a população conheça mais sobre radiação ionizante, a radiologia. A gente atende tantas pessoas todo dia. E o pessoal, a maior parte delas, não compreende o uso dessa radiação.
Eu sou um, viu? Eu estava pensando só em raio-x aqui. Que interessante, né?
Perfeito. Então, quando me convidaram para vir aqui hoje, foi uma das coisas que eu pensei, tomara que eu tenha a possibilidade de falar sobre isso.
Então, a primeira pergunta é...
Obrigado, Zé. Claro.
É a introdução do...
É a introdução, tem que começar pelo início ali, né?
Perfeito, perfeito, adorei. Vamos explicar em poucas palavras e tentar fazer com que o maior número de pessoas consiga compreender sobre essa profissão da radiologia, ou o que é essa radiação X, ou ainda o que é essa radiação ionizante. Quando a gente fala em raio-X, a maior parte da população lembra de um fato sucedido que teve em, se eu não me engano, foi em 87, em Goiânia.
Goiânia,
que
César,
teve um isso, perfeito. Isso está marcado na... Você sabia que esse fato foi o maior acidente nuclear que já aconteceu fora de uma usina?
Nossa,
nuclear?
Essa é novidade.
Todo mundo? São mais de 1000 pessoas que foram contaminadas com aquele, naquele
acidente.
Né? É. Sim, 4 morreram. 29 foram para a UTI e mais de 70 ficaram internados. Foi um... Tem casas inteiras que foram armazenadas.
Atingida, né?
A gente imagina isso, falando do Césio 137, imagina um volume gigantesco de material radioativo. Tinha 0,093 gramas. Isso então, é menos do que 100 gramas.
Quanto é que foi que causou todo esse estrago? Quanto?
0,093 gramas. Ou quilograma,
isso?
Né?
Sim.
E essa potência,
menos
de 100
gramas.
É impressionante,
que
é isso? Né? Rapaz. Pessoas que até hoje sofrem dos efeitos do mal que aquilo causou.
Menos de 100 gramas.
Então você é um radiologista?
Eu sou um tecnólogo em radiologia. O radiologista, na nossa profissão, é considerado um médico,
certo,
que estudou radiologia.
Entendi. O radiologista faz o quê?
Lauda todas as imagens que nós, tecnólogos ou técnicos de raio-x...
Que é o raio-x.
Perfeito.
Quer dizer que alguém quebrou a perna, chegou lá, vai tirar o raio-x, é o radiologista que vai tirar.
Perfeito. Nós que vamos fazer, os técnicos ou os tecnólogos, faremos o exame, o médico não vai ver paciente nenhum.
Tá certo.
Ele só vai ver a imagem.
Tá.
Ou
agora
seja, a antiga chapa que o pessoal falava.
Antiga chapa.
Foi lá e bateu uma chapa do
bateu
pulmão.
Uma chapa.
Bateu uma chapa das pernas.
Isso mesmo. E o que vocês querem saber dele?
É que
Juscelino, começa por você.
Nós sabemos que você atende as pessoas vítimas do trânsito. E a nossa luta aqui é um trânsito mais humano, um trânsito mais seguro. E às vezes, quando chegam as estatísticas aqui, às vezes bate aquela tristeza.
Bate.
Bate muito aquela tristeza, porque fala, é um trabalho de formiguinha, viu, Flávio? É um trabalho assim que... E a gente sabe que é através da educação. E só que você, mais do que a gente, você recebe essas pessoas lá. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E eu sei que você é alguém que tenta até ajudar no trânsito, nós já conversamos sobre isso. Você tem projetos e tudo. Então fala um pouquinho dessa sua experiência e as consequências disso, o desrespeito às normas de circulação e o que causa com essas pessoas depois.
Com certeza esse é o foco hoje da nossa conversa. Mas eu te peço, só para me complementar a frase, eu preciso de mais uns 5 minutinhos para me complementar a história, senão nós todos não vamos compreender. Mas já respondo a pergunta, certo? Seguinte, quando eu falei no Césio, eu não estou me referindo ao aparelho de raio-x que produz Césio. Eu só ilustrei a história para mostrar o quanto que essa radiação é perniciosa e o quanto que todas as pessoas que, quando se acidentam, precisam fazer esse exame, certo?
Mas é com segurança, então.
Perfeito. Nós não usamos o Césio no raio-x, a gente usa a eletricidade. Essa eletricidade ela é transformada ou modificada ou é usada para que um elétron na eletrosfera salte fora e gere um fóton de radiação. Esse fóton de radiação, na época descoberto, não se sabia o nome e deram o nome de raio-x por ser uma incógnita. Perfeito? Então, no aparelho de raio-x, no aparelho de tomografia e no aparelho de mamografia, nós não usamos Césio, por favor. Eu preciso que todo o nosso povo que está ouvindo compreenda que foi um fato ilustrado para mostrar o quanto que a radiação que ioniza ou que faz com que na nossa célula um elétron salte fora da camada, causando um dano celular, ocorra.
Bom, tá, deixa eu só matar uma dúvida, então.
Perfeito.
Pode ser geral. Então, quando se diz que há uma radiação lá dentro da sala de raio-x, tá? Eu vou lá bater uma chapa, né?
Certo.
Vou lá fazer uma radiografia, né?
É assim,
vou lá fazer uma radiografia e alguém diz pra mim, ah, cara, tu vai ficar exposto à radiação.
Perfeito.
Esse termo, então, ele é equivocado.
Não.
Perfeito. Ele é correto.
Isso. Correto, é isso mesmo.
Radiação. Mas não aquela radiação do césio.
Perfeito.
Ah, tá. Não aquela radiação mortal e que venha por decorrência de você fazer várias radiografias ao longo da vida, ou em decorrência de uma doença, você fazer várias mais constantes, isso não vai te causar nenhum problema, como se fosse a famosa...
Contaminação do césio ou de uma usina nuclear. Perfeito, é isso mesmo. É a mesma radiação, né? Quer dizer, é a mesma radiação que ioniza, que ela modifica a nossa célula, mas com um dano menor, quer dizer, com energia menor.
Mas que não tem para onde ir, que tem que fazer o raio-x.
Perfeito. Quando o médico solicita para nós, por isso que nenhum profissional da saúde pode usar um aparelho de raio-x sem autorização médica. É o pedido médico que é a nossa autorização.
Entendi.
Muito bem.
Para produzir essa radiação.
Tá. Ok.
E a pergunta do Juscelino agora?
Vamos lá. Como profissional de saúde, eu sempre gostei muito da preservação da nossa espécie, da saúde mesmo.
Claro.
Então, assim, o tratamento do paciente de acidentado, ele, além de nós ter que produzir essa radiação em cima dele, normalmente numa rotina, os hospitais hoje em dia têm uma rotina. O HU, a gente não tem essa rotina de trauma porque ele é a porta fechada. Todo acidentado, mais grave, vai direto pro Hospital da Vida,
isso
aqui
mesmo.
Na cidade, certo?
Isso.
Todo acidentado, menos grave, ele vai para a UPA.
Isso.
A UPA coordena a situação e reenvia esse paciente. Isso aí, depois de pré-tratado. Depois de tratado, não. O que a gente faz na radiologia é descobrir com exames de raio-x se esse paciente tem trauma ósseo ou não. Ou uma possível luxação, ou um trauma muscular.
A gravidade.
Ou um trauma pulmonar. Então, assim, nós da radiologia, sem exceção na cidade, todos acidentados têm que passar por... É rotina isso.
Sim, protocolo, né?
Protocolo nosso da UPA hoje para um acidentado é... Só para ter uma ideia do volume de exposição, se a gente vai... Paciente acidentado, chegou na UPA, nós vamos fazer como rotina um raio-x do tórax dele, nós vamos fazer um raio-x da cabeça e um raio-x das três colunas. A coluna, para nós, na radiologia, ela é dividida em três partes para nós poder fazer um estudo. A coluna cervical, a torácica, que é mais no meio aqui, e a lombar aqui embaixo.
Certo.
Depois dessa rotina, a gente vai ver se o braço está quebrado. Então o médico vai avaliar e vai solicitar outros exames paralelos. Ombro, cotovelo, punho, braço, perna, qualquer outra coisa. Mas os três são de rotina. Essa é a coluna, o tórax e a cabeça. É uma rotina para qualquer acidente.
Já é protocolo, já.
É protocolo. Isso é adotado no país quase todo.
Muito bem. Vamos agora São 4h28. Nós vamos para o intervalo e voltamos com Paz no Trânsito. Estamos aqui com o radiologista, o Flávio, hoje. Técnico em radiologia.